Ela está de volta com o seu bronzeado de Torres. Ela está de volta para participar aqui do Temática Sempre às Quintas. Camila Scheifler Lang. Tudo bem, Camila?
Tudo bom, ótimo. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes.
Feliz 2019, né?
Obrigada.
Afinal de contas, é a tua primeira participação no ano.
Exatamente. Que seja um excelente ano esse de 2019, né?
Depois de um merecido descanso, verdade, com certeza.
Verdade. Todos precisamos, né, de um descanso em algum momento da nossa vida.
Junto com toda a família no litoral gaúcho, é isso, né?
Isso aí.
Acompanha aí seus stories lá, as redes sociais. Hoje em dia a gente não consegue, né, mais sigilo.
Não, e até, né? Porque muitas vezes a gente nem quer,
nem,
né?
Quer, né? Quer divulgar ali teus momentos felizes.
Exatamente.
É importante também.
Exatamente.
Divulgar momentos felizes.
Claro, porque, veja bem, no cotidiano nós vivemos muitas coisas difíceis, uhum, né? No dia a dia. Isso a gente acaba não divulgando.
É,
né? A gente divulga aquilo que é melhor, né?
É verdade.
E quando a gente divulga aquilo que não é tão bom, a gente vê que também rende muito, né, Dani? De certo modo, nós precisamos cultivar coisas boas para a gente poder sobreviver a tanta dificuldade, né?
Eu, na verdade, eu tenho acompanhado dos meus amigos aí mais pela inveja e aguardando o tempo, porque em março tiro eu, né?
Tu também vai.
E todo mundo vai estar trabalhando, daí eu vou estar postando.
E tu vai estar postando,
daí eu vou estar postando,
fotos
é verdade.
De férias.
Bom, o nosso assunto hoje tem tudo a ver com férias,
com férias,
né? A gente vai falar sobre férias, colônia de férias, a importância dessas atividades lúdicas, né, nesse período do ano, desenvolvimento psíquico da criança nesse período.
Exatamente.
Camila,
tu sabes, Dani, que eu também acompanhei, mesmo estando em férias, acompanhei redes sociais, acompanhei uma série de reportagens no mundo todo, e a gente sabe que existem diferentes períodos de férias, né, para férias escolares. É. E as férias escolares, elas acabam regulando muitas coisas no nosso cotidiano, né? As pessoas que têm filhos acabam organizando a sua rotina em função da escola dos filhos, né? E veja bem, muitas vezes o trabalho não faz aquele recesso de 45 dias, né? Que as escolas normalmente fazem, né? Porque elas têm 30 dias de recesso e tem mais um pouquinho de tempo, né? Que se contempla as férias. E aí agora a gente está na moda, então, das questões das colônias de, né, férias,
bastante,
né?
Bastante em Caxias, inclusive.
Muitas, inclusive. Tem SESC, tem
os
academias,
clubes,
os clubes fazem, a própria Universidade de Caxias do Sul tem feito. E é muito interessante a gente pensar em espaços que a gente pode deixar os filhos de forma tranquila, né? Que a gente sabe que eles vão ser bem cuidados e a gente vai poder continuar trabalhando. Claro que a gente está falando isso para famílias que podem custear isso, porque tem muitas pessoas que não têm poder aquisitivo ou realmente não querem investir, né, um valor financeiro para deixar os filhos aos cuidados de alguém ou de uma instituição. Mas veja bem, acabam contando com redes de apoio, com avós, com tios, com dindos, com pessoas que possam, até vizinhos ou amigos, que possam cuidar dos seus filhos. Mas, embora a gente tenha uma série de espaços para poder cuidar dos filhos, tem uma coisa que é fundamental para a gente pensar o desenvolvimento psíquico de uma criança, que é assim: existe um período em que todos nós precisamos descansar e simplesmente não fazer nada. Né? E tu iniciava o programa falando das minhas férias, justamente por isso. Nós precisamos ter um espaço de não fazer nada para que a gente possa também ser criativo, para que a gente possa pensar outras coisas que não o trabalho, e as crianças também.
Sim.
Porque é muito comum a gente colocar as crianças numa série de atividades, e a Isa chegando agora,
ela que,
né,
é professora de balé,
sim. Né? Eu fiquei pensando nisso, né? As crianças fazem aula de balé, aula de violão, aula de canto, aula de kumon, aula disso, aula
taekwondo,
de inglês, né, taekwondo, às vezes até academia, tem crianças fazendo academia, pilates já tem crianças fazendo, já tem pilates para crianças. Pois bem, é interessante, mas nós pais precisamos atentar para questão de não, digamos assim, de não exacerbar esses incentivos e esses estímulos e, com isso, causar uma estafa, um estresse infantil da criança não conseguir ter energia para ficar sem fazer nada. Então, isso é muito importante nesse período, né? O período da infância, ele é necessário para que a gente possa brincar, que a gente possa criar, que a gente possa ser estimulado, mas não que as coisas estejam o tempo inteiro prontas para a gente.
Sim.
Tem que ter coisas prontas? Tem. A criança tem que ser estimulada com horários, né, com rotina. É importante isso para o desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento normal. Mas também é importante ficar no ócio, né? O ócio de poder brincar, que é aquilo que nas nossas épocas, quando nós éramos pequenos, né, quem era da década de 80, né, essas atividades mais, digamos assim, sem objetivo que nós tínhamos na nossa infância, elas são muito importantes. Quem aí que está em casa, não está nos escutando e não lembra de um dia que invadiu um terreno baldio para caçar tesouros, encontrou perdido e recolheu aquele lixo e brincou com aquilo? Quem um dia não brincou de, sei lá, de pirata, uma série de brinquedos
que não estava planejada.
Não estavam planejadas. Que a criança teve que achar formas de criar aquele brinquedo, e aquilo causa uma marca psíquica muito interessante para no futuro ser um adulto criativo também. Sim. Porque veja bem o que nós temos observado, assim. Embora os trabalhos atuais eles estejam muito prolixos, eles são muito múltiplos, algumas profissões até não vão existir no futuro, a gente tem visto que as pessoas de maior sucesso são as pessoas que se reinventam, né? Em diferentes situações da sua vida. E isso a gente constrói na infância. A gente não constrói isso na adultez. Sim. A gente vai construir isso na infância. Então, muitas vezes, nós vemos crianças incomodadas, inquietas, porque elas estão acostumadas a olhar as coisas prontas nos canais de YouTube, né? Nas próprias redes sociais, nos jogos prontos. Então, é muito interessante a criança poder criar os seus jogos, criar suas brincadeiras, inventar as coisas.
Isso a colônia de férias propicia, né?
Claro que sim.
São diversas atividades,
claro que sim,
né? Em grupo ou individual, a grande maioria em grupo, acredito.
Exatamente,
eu, né?
Exatamente.
Então, as colônias de férias são bem... uma boa dica, inclusive, né? Para quem puder, como você falou,
exatamente,
bancar.
Exatamente. Né? Mas existem colônias de férias que são gratuitas,
também,
né? Que não
também,
é todo
claro.
Dia, mas que uma vez por semana vai estar aberta para os pais poderem deixar os filhos ali. E é muito interessante porque tem uma coisa bacana das colônias de férias, que é promover a integração social da criança.
Crianças muitas vezes que não se conhecem, né? Não é o mesmo grupinho da escola.
Exatamente.
Né?
E que vão brincar, e que vão se experimentar com pessoas diferentes, e que vão tentar descobrir o que o outro gosta, saber o nome, e que vão, às vezes, ter conflitos, mas que vão o tempo inteiro estar exercitando a sua capacidade de relacionar-se.
Uhum.
E eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa a infância e esse período de férias. Sim, férias também é para não fazer nada. Mas o que se faz nesse não fazer nada? Essa é uma grande questão. Bom, não tem uma receita para a gente poder dizer assim, o ideal é isto. Não dá para a gente contemporizar que o ideal seja igual para todo mundo. Mas cada um vai ter que descobrir, cada família também vai ter que descobrir isso, o que é interessante se fazer nesse período. E cabe aos pais, né, como organizadores do mundo infantil, porque a criança não tem gerência disso, os pais também atentarem para essa questão, porque isso faz muita diferença no futuro. As crianças vão lembrar disso, né, fica um registro, né, fica uma marca desse acontecimento para esse futuro adulto aí que tá por vir, né?
Isa, quando tu quiser me interromper, me interrompa, né? Porque senão eu emendo um monte de pergunta aqui.
Sim.
Tô fazendo o papel da Thaís, né? Quando era eu e a Thaís, eles não me deixavam perguntar. Agora o negócio
era
verdade. Beijo pra Thaís, ela nos escuta lá na Espanha.
Ai, querida.
Esses dias ela mandou uma mensagem que tava ouvindo lá direto de Cádiz.
Olha, mas é muito
Espanha.
Fina.
Mandou
essa
uma
Thaís.
Foto lá de um belo litoral. Cádiz é uma praia,
é uma
né?
Uma praia.
Tava 8 graus lá, mas é uma
Uau.
Bela praia.
Uau.
Beijo pra ela.
E a Beverly agora, né? Tá curtindo as férias dela,
tá curtindo,
né?
As férias também com a Lulu, né? A Luísa tava em Arroio do Silva.
Arroio do Silva. Arroio do Silva. Eu tava acompanhando ela também nas redes sociais.
Redes sociais, né? Rede social muito serve bom. Pra gente conhecer e ver os amigos aí. Tem esse período de
Isso.
férias, porém, chega um período que tudo que é bom acaba.
Tudo que
né?
é bom acaba.
Acabaram as férias da garotada. O Theo e a Isadora, é isso, né?
É Otto.
Otto e a Isadora. Agora a Camila teve que voltar pro trabalho, enfim,
exatamente.
E tem essa ruptura, né? Passam tanto tempo com os pais ali, né? Nesse grude, nesse chamego, e tem a ruptura. Como é que a gente lida?
Como lidar com isso, né? Olha que interessante. Essa é uma transição que se faz, né? De um período de muito prazer para um período de nem tanto prazer assim. que é o período das obrigações, que todos nós temos. Uhum. E é interessante porque as crianças, a gente sempre lembra da escola por um período, né? Se a gente for pensar a pré-escola, né, educação infantil, ela não tem tanto rigor acadêmico como as séries iniciais do ensino fundamental, né? Então a criança passa a fazer prova formal, uhum, a partir, às vezes, dependendo da escola, a partir da quarta série, terceira, quarta série, que formaliza, né, alguns tratados e alguns ordenamentos que quase são jurídicos.
Tipo escrever de caneta.
Exatamente.
Não pode.
Eu quero escrever
mais
de caneta.
Quase são jurídicos, assim. Mas é muito interessante porque essa transição, às vezes, é difícil. Difícil por quê? Porque abandonar o prazer, nós todos, no cotidiano, abandonar o prazer é muito complicado, né? Nós ficaríamos a um ad adventum, assim, né? Sem barreiras, né? Vivendo o prazer. Mas é necessário entrar numa rotina, é necessário entrar numa regra, é necessário ter um horário para acordar. E isso é uma coisa que, inclusive, vindo para cá hoje, eu deixei os meus filhos no turno integral da escola, uhum, aonde eles estudam, e eles chegaram atrasados hoje. Também por minha rotina não estar ainda adequada. Embora eu tenha saído das minhas férias, eu estou retomando as atividades gradativamente. E isso não é uma tarefa muito fácil para os pais fazerem. E muitas vezes a gente passa uma semana, às vezes até duas semanas, colocando esta rotina de volta nas crianças. Uhum. E colocar rotina, alguns teóricos dizem que vai 30 dias. Né? O pessoal das dietas, né? A Dani Caps, que nos escuta também, uhum, né? Nutróloga, a gente sabe que existem 30 dias que são os dias decisivos para a gente poder organizar a nossa rotina, né? Para a gente organizar o nosso ritmo biológico, digamos assim, né? Do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo psíquico, Dani. Então, uhum, é importante, sim, determinar horários, coordenar pela fala, né? Falar para as crianças, né? Dizer, olha, as férias estão acabando, a partir de amanhã vai ser assim. E ir aos poucos instituindo essas rotinas para que a criança também se organize. Uhum. Isso, sim, é fundamental.
Uhum. Né? E estimular atividades, assim, Camila, por exemplo, antes de voltar às férias, uns dias antes, de, sei lá, estimular a criança a arrumar o material na mochila, coisas assim, tentando fazer essa adaptação anterior. Uhum. Ajuda?
Nossa, ajuda muito, né? Ajuda muito por quê? Porque a criança, ela faz parte daquilo. Uhum. Fazer parte daquilo faz toda a diferença. E até assim, o reverso disso, quando tem que ir para as férias, a criança ajudar os pais a fazer a mala, né? O Dani, que vai sair lá em março, é legal, assim, alguma coisinha.
Mas na verdade, no meu caso, tu sabe que é o inverso, né? Eu vou ter que ajudar porque eu vou levar uma mochila e vou levar três malas pra Helena, né? Sabe que vai ser o inverso.
É verdade. Então, assim, o interessante é a criança também participar desse processo. Sim. E os pais tolerarem a diferenciação de contextos, né? De mundo infantil e de mundo adulto. Isso é fundamental. Uhum. E uma coisa que já me perguntaram, assim, ai, tu acha bacana as crianças irem comprar o material escolar junto com os pais? Não acho. Uhum. Né? Já tive essa experiência também pessoalmente. Eu acho que os pais decidem. Isso são os pais que decidem, né? Ah, mas a criança pode escolher a mochila. Ela pode, mas ela talvez não tenha clareza de que uma mochila, sei lá, de R$80, né? É a mesma mochila que de uma de R$300. Claro. E ela queira de R$300 só porque tem um personagem. Uhum. Né? Então, assim, esse discernimento a criança, eu tô falando de criança de menos de 12 anos de idade, né? Não vai ter clareza de escolher.
Uhum. Né? Chegou uma pergunta aqui, Camila, não tem muito a ver com o nosso assunto, mas vou fazer a pergunta, lá, de repente a gente possa ajudar, né?
Claro.
A ouvinte. A Osília, do bairro Diamantino, ela diz o seguinte: ela tem um filho de 18 anos, tá, mas ele tem um problema mental, né?
Claro.
A mentalidade dele é de 6 anos e agora ele não tem mais escola. Então ela gostaria de perguntar para Camila o que ela pode fazer, se existe alguma escola em Caxias que ele possa ir.
Existe sim. Osília, na verdade, o que tu deverias fazer, assim, procurar a Secretaria Municipal de Educação ou a Estadual de Educação, que eles vão te alocar em alguma escola que atende crianças especiais,
sim,
né? O João Prataveira, aqui em Caxias do Sul, é uma escola famosíssima que acolhe crianças na rede pública.
É do lado da agência do INSS, descendo a Visconde,
isso, né? Isso, isso aí, o João, né, Prataveira. É uma escola tradicionalíssima, sim, nisso, assim. Mas todas as escolas hoje são capacitadas para acolher crianças ou adolescentes com necessidades especiais. Então, é só você procurar, né, a Secretaria de Educação, tanto estadual quanto municipal, que você vai ser orientada por isso, assim. E acho que uma coisa muito importante para os ouvintes, né, mesmo essa pergunta, né, que parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver.
No final das contas, sim.
É, exatamente. Toda criança tem direito, né, a frequentar uma escola, e é um direito inalienável, né, que ninguém pode romper com ele. Então, não encontrar uma escola é um dilema? É um dilema, porque algumas escolas podem dizer que não tem vaga, por exemplo. Mas é um direito que você tem como cidadão de encontrar uma escola que acolha seu filho, independente da qualificação que ele tenha ou das dificuldades que ele tenha. Uhum. Né? Porque a gente está falando aqui de um adolescente, né? de um rapaz de 18 anos com uma mentalidade, né? Né, de 6 anos. Mas a gente poderia falar de crianças com altas habilidades também, crianças que têm um ritmo acelerado de desenvolvimento, que nós também temos na cidade.
Sim.
Né? Na cidade, no mundo, enfim. Né? Então é muito importante a gente pensar isso, não deixar de oferecer férias, escolaridade, colônia de férias, né? O nome colônia de férias é muito interessante porque ele provê exatamente essa diversidade. Né? Quando as crianças vão para a colônia de férias, elas acabam se misturando com crianças de outras idades. Por exemplo, os meus filhos hoje estão na colônia de férias no colégio, né, no turno integral, onde o meu de 9 anos está com crianças de 7, 8, 9, 10, 11. Uhum, né? E a minha de 5 anos está com crianças de 3, de 4, de 5 e de 6. Isso é muito interessante, né? Para as faixas etárias poderem se contemplar, enfim, né? E certo. Acho que é isso, né, Dani?
Tá ótimo, 10h47. Obrigado, viu, Camila?
Eu que agradeço.
Bate-papo aí.
Eu que agradeço, um abraço para os ouvintes.
Rápido intervalo, a gente já volta.